Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É noite de sexta-feira e queremos consigo terminar a semana, mas com horizontes de futuro. Isso mesmo nos propõe o Padre Nuno Santos, que conosco tem estado nestas noites, usando caminhos e reflexões que importa falar à Igreja. O reitor do Seminário Maior de Coimbra quer usar nos gestos, seguir a profecia que o Papa Francisco tem sido para todos e inspirar-se para que a Igreja seja um espaço que fala ao hoje e ao homem que procura.
Os pequenos gestos fazem toda a diferença na relação. Ou seja, nós vivemos hoje, por isso é que a quantidade já não importa. Não interessa só se tenho 50 ou 100 ou 200 pessoas numa missa ou 500 pessoas. Essa missa está, essa Eucaristia está a dar vida a estas pessoas e se estas pessoas são capazes de gestos concretos. Os pequenos gestos são muito importantes, contudo, uma sociedade precisa de grandes gestos. E os grandes gestos não são apenas a soma dos pequenos gestos. O Papa Francisco, com pequenos gestos, faz grandes gestos. Um gesto do Papa Francisco pode mudar o mundo, porque vai reclamar muitos gestos. E eu acho que a Igreja precisa de gestos proféticos. E ainda não há alguns gestos. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Papa, à quinta-feira, em Roma, decide não celebrar a Ceia do Senhor em São Pedro, mas celebra, ou em São João de Latrão, onde fosse, mas neste caso em São Pedro, não celebra, mas escolhe um lugar, ou vai a uma cadeia, já foi a vários sítios ao longo destes anos. Nós, em Portugal, temos pouquíssimos bispos com coragem para fazer essa diferença e poucos sacerdotes para fazer essa diferença. Então, o Papa consegue fazer esta diferença e nós não conseguimos. Porquê? Ah, porque não é hábito, porque não há tradição. Não, temos pouca coragem para gestos diferentes. Nós temos pouca coragem para gestos diferentes. A sociedade portuguesa é uma sociedade genericamente instalada, com vantagens e desvantagens. E a Igreja portuguesa é uma Igreja genericamente instalada, com poucos gestos. Há homens e mulheres, há bispos, há padres, há leigos que fazem a diferença. Há. Mas, em geral, ainda são poucos os gestos. Eu acho que o Vaticano, pela primeira vez, nós tínhamos a ideia de que Roma era o lugar onde o Espírito Santo desaparecia praticamente. Existia Espírito Santo na Igreja, então chegava-se a Roma e perdia-se. Era o sítio onde se perdia a fé. Não, não. O que acontece hoje é que Roma vai à nossa frente, o Papa vai à nossa frente e nós não estamos a conseguir acompanhar o Papa. Nós estamos com um passo mais lento do que o Papa. Eu quero acreditar também que Portugal, a Conferência Episcopal tem tido gestos muito bonitos. Ao reconfigurar-se também vai reforçar alguns aspectos, mas temos de ser corajosos. Temos de ser corajosos por isso significar fidelidade ao Evangelho, é só por isso.
Acredita que este contexto de pandemia e de desconfinamento que todos nós procuramos nesta altura pode vir também a reconfigurar a pastoral da Igreja?
O Vaticano II, o que deixou das dimensões mais sinodais que deixou o Vaticano II, foi exatamente os sínodos. E essa sinodalidade, ela existiu sempre na Igreja. Sínodos tem a ver com odós, caminho, siun, tem a ver com caminhar em conjunto, genericamente. E então há outras teorias com pouca justificação para a palavra, mas esta é a base da palavra. E, de facto, a Igreja tem caminhado em conjunto. Ultimamente, esse caminhar em conjunto tem tido uma força maior, com Bento XVI e depois agora já João Paulo II, depois Bento XVI e agora mais ainda Papa Francisco. O que é que eu acho que vai mudar na Igreja? Primeiro, já mudou. Ou seja, eu sei que muita gente está à espera de voltar ao mesmo. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir, ponto. Por razões múltiplas poderíamos falar. Nós não conseguimos andar para trás. Portanto, este desejo já é perverso porque é pecado, na minha opinião. Querer voltar ao mesmo é desconfigurar o Evangelho e, portanto, é pecado. O Evangelho faz-se com vida concreta, não se faz com passados, faz-se com presentes abrirem-se ao futuro. Depois, o que acontece é, há coisas que já mudaram com pouca capacidade de retorno. O facto de, falo da minha diocese, ter sido solicitado que os sacerdotes celebrassem mais no exterior, há coisas que já vão reconfigurar a pastoral, quando abrir a porta para essa expressão, no novo normal, e este novo ano pastoral pode já, para alguns, significar isso, já não é igual. Vai haver mais sinodalidade, vai pelo menos haver mais consciência dessa necessidade.
Mas até que ponto é que isso é operativo?
é muito duro, é mais fácil não haver sinodalidade. Agora, a sinodalidade é a única maneira de sermos capazes de crescer, de construirmos juntos. E sempre que nós não formos sinodais, nós não vamos conseguir envolver as pessoas. Então, a sinodalidade é um método. É uma metodologia para a qual a Igreja não pode fazer uma espécie de opção, sim ou não. A Igreja, se quiser ser coerente com a sua metodologia, só pode ser sinodal. Isso está a acontecer. Mesmo a Conferência Episcopal tem manifestado, em alguns casos, dimensões de sinodalidade relevantes. Os bispos têm tomado atitudes muito interessantes na sua capacidade de, em conjunto, falar e sugerir alguns desafios. Eu diria que essa sinodalidade hoje é mais fácil e é mais possível, é mais desejável e está a acontecer mais.
Vamos terminar a nossa conversa com uma frase que o Padre Nuno Santos me disse há uns meses atrás, que a esperança não é um lugar de perfeição, mas de vida e de encontro. Na medida em que, neste início de ano pastoral, pudermos conjugar esta frase e redimensioná-la àquilo que está a acontecer neste contexto de desconfinamento, seremos também pessoas mais felizes e mais plantadores de naus a haver, semeadores de esperança.
Quem semeia dá o melhor de si. Isso não significa nem que corra tudo bem, nem que sejamos perfeitos. Deus nunca escolheu perfeitos, Deus escolheu homens e mulheres. A perfeição, ou a beleza, ou a santidade não está no nosso tamanho, está naquilo que no tamanho de Deus, naquilo que Deus é e que pode projetar através de nós. E, portanto, a esperança não está na perfeição, está no dar-se caminho.
Para aqueles que querem caminhar.
Para os que querem semear, para os que querem caminhar. E eu acho que há muita gente que já planta árvores, há muitos semeadores de futuro, mas a sociedade precisa de mais e a Igreja, em particular, agradece que as novas gerações também se configurem como protagonistas destes plantadores de naus a haver.
O Padre Nuno Santos abriu a Eclésia aos jardins do Seminário Maior de Coimbra, onde estivemos com ele à conversa para que estes recomeços sejam novos e ousados. A conversa com o Padre Nuno Santos pode encontrá-la na íntegra no portal de informação agencia.eclésia.pt. Tempo agora para colocar os pontos nos is com o grupo 4 e meia.
Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, de arriscar fazer o que eu não fiz. Se o receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, encará-la e ver o que ela diz. E se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, para ficar com quem eu sempre quis. E se a voz nervosa a não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz.
Como música, colocamos um ponto final neste programa, não sem antes marcarmos encontro domingo de manhã para lhe desejarmos os bons dias. Estando ou não de férias, a Eclésia continua deste lado para lhe desejar o melhor da vida. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia. Tenha então uma vida sempre feliz.